uma nomeação inesperada, não é? Não estava nas previsões de ninguém, até porque não é alguém que tenha trabalho ou tenha tido alguma intervenção na área e, portanto, é mais de outra área, da economia, da gestão, que é o que eventualmente não é necessário, ou certamente não será necessário ao setor da educação, do ensino superior e da ciência. O que nós sabemos é que há muitos problemas que estão por ser resolvidos, seja a nível da escola pública, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, também os profissionais com uma grande desvalorização, que no caso dos professores se reflete depois na falta de professores. Eu diria que aquilo que nós precisávamos, ou precisaremos, é precisamente de ter alguém que aposte na resposta pública e alguém que esteja disponível para fazer aquilo que é necessário para que os jovens voltem a querer ser professores e, neste caso, será valorizar a profissão. Pronto, neste caso, um economista e gestor. Não nos parece que seja exatamente o perfil adequado para esse tipo de resposta, porque normalmente o que nós encontramos aqui são depois políticas economicistas e às vezes gestão da própria carência para que ela se torne suficiência, e esse não pode ser o caminho, não é? Porque senão nós vamos apenas agravar os problemas. E em relação à educação em geral, ao ensino superior, à ciência, sabemos que os problemas maiores que afetam estas áreas têm sido o subfinanciamento, que já se tornou crónico. Ora, esse subfinanciamento tem que ser contrariado, tem que ser revertido, tem que haver uma política que, na verdade, financie de forma adequada estas áreas para que elas voltem a poder contar com os recursos que necessitam. Bom, veremos se um economista e gestor vem para fazer esse trabalho que é necessário ou se, pelo contrário, vem para tentar tomar medidas que sejam aquelas que são mais do âmbito da economia, da gestão, e às vezes isso dá mau resultado. Já tivemos experiências no passado, estou-me a lembrar de Manuela Ferreira Leite e outros economistas que chegaram à educação precisamente para fazer esse tipo de gestão e, quando saíram, os problemas estavam ou na mesma ou alguns até agravados. Agora, também é verdade que ao fundirem-se dois grandes ministérios com
Pois
problemas
era aí
de.
que eu ia chegar também. O que é que acha
Pois.
desta fusão de pastas?
Pois, esta fusão não é novidade já, que normalmente quando o PSD está no governo, há uma fusão das duas pastas. São duas pastas muito exigentes, com problemas muito complexos, também, enfim, pode dizer-se que, embora, por exemplo, em relação aos profissionais, a precariedade, o envelhecimento, as carreiras possam parecer problemas comuns, mas elas têm características distintas consoante o setor. E depois as próprias respostas que são necessárias, por exemplo, a um ensino superior que se rege por um regime jurídico que já está com 12 anos de atraso em relação àquilo que deveria ser a sua revisão. E depois com legislação completamente diferente, não tem a ver, para o básico e secundário. Isso o que é que leva, normalmente, aconteceu, por exemplo, no caso do ministro Nuno Crato, leva a que depois os secretários de Estado acabem por não ser bem secretários de Estado e em muitos momentos assumem responsabilidades, competências, que são as dos ministros quando os ministérios estão separados. E, portanto, eu diria que agora falta-nos conhecer o resto da equipa ministerial, mas independentemente de quem seja o ministro, o secretário de Estado, o que vai ser importante, de facto, e efetivamente será o programa de governo que conheceremos em breve. Se olharmos para os programas eleitorais, preocupa-nos porque claramente há ali um apontar para vias de privatização. O próprio Fernando Alexandre, como comentador televisivo ou em alguma comunicação social, ele mesmo tem algumas ideias que nos parecem liberalizantes e que, em nossa opinião, é o que menos é necessário neste momento para uma educação em que há grandes fragilizações da resposta pública, não porque ela não a consiga dar uma resposta mais forte, mas porque efetivamente há um subfinanciamento que não pode continuar a existir. Veremos se vai ser o caminho e a ideia do novo ministro alterar essa situação, revertendo-a, ou se, pelo contrário, vai aproveitá-la para avançar para caminhos que, na nossa opinião, seriam até contrários à Constituição da República, de avançar com, por exemplo, contratos de associação, cheque em fino ou outras medidas que seriam no sentido de pôr o privado em pé de igualdade com o sistema público, o que não era, digamos, não estaria de acordo com o desígnio constitucional. Mas ainda é cedo, teremos agora que aguardar. Para já, o que sabemos é o nome, e quanto ao nome, penso que é um nome que não se estava à espera.
Mário Nogueira, de alguma forma está apreensivo com esta nomeação? Como é que olha para agora este governo que vai tomar posse dia 2 de abril?
Sim, nós estamos preocupados, claro, porque já estávamos, não é pela pessoa que é, já estávamos com alguma preocupação olhando para os programas eleitorais do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, que apontam muito no sentido de avançar para linhas de privatização. Aliás, em relação à escola pública, em relação ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, consideram que eles estão fragilizados, e isso é verdade, mas depois não apontam para o seu reforço, nomeadamente ao nível de financiamento e de recursos. Pelo contrário, o que apontam é para essas tais estratégias de privatização, o que nos parece que não é o caminho que deve ser percorrido. Agora, isso são os programas eleitorais, veremos os programas do governo, mas por coerência desses partidos, com certeza que não será muito diferente. E a própria nomeação de Fernando Alexandre para Ministro da Educação e também da Ciência e também da Inovação, parece confirmar que há aqui alguma intenção de. Se não é pôr o privado em pé de igualdade com o público, é, no entanto, não dar ao público o valor que ele deve ter e tem de ter, num momento como este em que vivemos, em que as exigências são elevadas, são complexas, e a escola pública tem que lhes conseguir dar resposta, o que passa por apostar precisamente na escola pública.